Aumente o volume. Agora na Oi FM. Alto-falante. Com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James.
Alô, alô, eu sou o Terence Machado.
Eu sou o Rodrigo James.
Eu sou o Thiago Pereira.
Cá estamos para mais uma missão sonora do Alto-Falante aqui na Oi FM.
Não percam o agendão no final do programa, um amigo nosso fazendo um evento, mas esse é papo para o final do programa. Eu falei isso apenas porque eu estou com o flyer aqui na mão. Mas agora a gente começa com um bloquinho dedicado, na verdade é um bloquinho dedicado ao Jack White.
É, um outro grande amigo nosso.
Né? Grande amigo nosso.
Muito amigo
nosso.
Do
Keith Richards também agora, eu acho.
É, mas por enquanto a gente começa não com o Jack White, Jack White na produção. A voz é de Wanda Jackson, vamos ouvir Shakin' All Over.
Alto-falante.
This one's called Lamin Cup. My
in and says, come on out. I'm the plowman in the valley with the face full of mud. Yes, I am fumbling and I know my car won't stop. Oh yeah, I'm stumbling and I know I'll play a bad guitar. Give me a little drink from your loving cup. Just one thing and a fall down drum. I'm the man who walks the hillside in the sweet summer sun. When you ain't got none. And I can run and jump and fish, but I won't fight. You if you want to push and pull with me all night. Give me a little drink from your loving cup. Just one drink and a fall down drum. So humble with you tonight, just sitting in front of the fire. I see your face dancing in the flame, feel your mouth kissing me again. What a beautiful buzz, what a beautiful buzz, what a beautiful buzz, what a beautiful buzz.
You
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
The Rolling Stones com Loving Cup, participação dele, Jack White, acabamos de ouvir. Antes, First Aid Kit com It Hurts Me Too. E abrindo o bloco e o programa, Wanda Jackson com Shaking All Over, a mais nova descoberta, entre aspas, de Jack White. Descoberta porque a Wanda Jackson é uma cantora já veterana, teve seu sucesso, é o seu auge ali na década de 50 e 60. Na verdade, a Wanda Jackson, ela foi uma das primeiras cantoras, ou a primeira cantora de rock and roll nos Estados Unidos.
E hoje ela já se tornou Wanda ou ainda é Wanda?
Eu tô dizendo Wanda porque a pronúncia oficial é Wanda, mas podemos chamar ela de Wandinha.
Wandinha Jackson.
É, um doce para quem se lembrar da versão original de Shake It All Over.
Eu não lembro. Resposta?
A versão original é de Johnny Kidd and the Pirates.
Ele mesmo.
Johnny Kidd and the Pirates.
É quase daqueles One Hit Wonders lá dos anos 50/60. Música clássica do rock foi regravada por The Who, Iggy Pop, naquele disco Avenue B. E minha versão favorita, na verdade, dessa música é do Mr. Fred 04, do Mundo Livre S.A. É Se Tremendo Toda. Treme, treme, vocês lembram
treme,
do disco
treme,
Um Pouco?
Treme, treme. Voltando ao Wanda Jackson, o disco é o The Party Ain't Over, produzido pelo Jack White para o selo dele, o Third Man Records. Jack White, que já tinha feito isso antes, essa coisa de pegar uma cantora veterana e produzir, com a Loretta Lynn. Loretta Lynn é grande country, dama, né? Country norte-americana.
Esse projeto, esse trabalho novo do Jack White, lembra muito o que o Jeff Tweedy, do Wilco, fez recentemente com a Mavis Staples, né?
Exatamente.
Que é aquela cantora da Motown, não sei o quê. Que é um trabalho de inéditas com muitas músicas do Jeff Tweedy, se eu não me engano, músicas inéditas, né?
Inclusive, eu vi o show, né, no Lollapalooza ano passado, da Mavis Staples, e o Jeff Tweedy tava lá no violão, dando seu aval. E aí, na sequência, continuando no Third Man Records, né, o First Aid Kit, que na verdade são um duo sueco, formado por Johanna e Kiara Söderberg. Essas meninas, na verdade, ficaram famosas por uma cover que elas fizeram daquela Tiger Mountain Peasant Song, do Fleet Foxes, que ficou muito famoso no YouTube. Inclusive, se você não viu, acessa aí o nosso Twitter. Vamos colocar agora o link para você acessar no YouTube o cover. E agora o Jack White trouxe as meninas pro selo Third Man e lançou esse single, It Hurts Me Too.
Legal, assim, aquela Tiger Roar do Fleet Foxes, né?
Sim,
tipo,
aquela
eles gravaram Satisfaction, a mesma coisa,
por
né?
Por falar em Satisfaction, né? A música que encerrou o bloco do Shine a Light, o filme do Scorsese pros Stones, com a belíssima participação do Jack White numa das, eu acho, uma das melhores músicas que eles tocaram e registraram naquele concerto cinematográfico. Inclusive, assim, é aquela hora em que você vê a grandiosidade de um artista como Jack White, né? Não é qualquer um que vai lá, convidado pelos Stones, e brilha, porque não é só estar ali, né? Ele podia ter feito uma participação um pouco discreta na música, o que não foi bem o caso.
E Loving Cup, né? Música do Exile on Main Street. E vale, acho que, deixar aberto para o público a discussão que rolou antes do começo do programa, porque a minha teoria é essa. Os Stones, eles não podem estar atrás de ninguém, independente da ordem, assim, mesmo em show, não sei o que, eles têm que ser sempre os primeiros.
Mande para @alto_falante a sua opinião, nos adicione aí no Twitter e mande a sua opinião. Porque agora...
Ou se você é da Ladies First, né, que aí é a Wanda Jackson.
Wanda,
né?
Jackson, exatamente.
Boa, boa.
Então agora, moving on, programa, chegou a hora de uma banda que eu até então não gostava muito, mas esse disco começou a me convencer. Cold War Kids, vamos ouvir Skip the Charade.
Alto-falante.
Skip the show.
alto-falante. Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
The Twilight Singers com Get Lucky, acabamos de ouvir. Antes, Cold War Kids com Skip the Charades, música que está em Mine is Yours, disco recém-lançado do Cold War Kids, banda de indie rock norte-americana, mais especificamente de Long Beach, na Califórnia, que até então eu não gostava, mas dei uma ouvida com um pouco mais de calma nesse Mine Is Yours e começou a me convencer porque saiu daquela mesmice de indie rock norte-americano.
Exatamente o que eu ia falar. O Cold War Kids, eu me assustei escutando esse disco, porque na hora que chegou, inclusive na Skip the Charade, já passando por algumas músicas boas desse CD, o CD tá bem homogêneo, bem bacana. Quando chegou nessa música, eu falei, definitivamente isso é uma banda pop agora, né? Foi essa mudança que eu acho que esse disco e essas canções trouxeram pra carreira do Cold War Kids. Tira a banda daquela coisa do indie rock e coloca numa esfera pop mesmo, né?
Eu realmente não sei do que vocês estão falando, porque eu não escutei o disco novo. Agora, o primeiro disco do Cold War Kids, nem sei se é o primeiro, vou abrir um jogo, mas o disco que tinha Hanging Up to Dry, o disco que realmente levou a banda a um patamar indie, assim, um pouco elevado, não era exatamente um som muito indie, assim, não. Era uma banda que já tinha um certo apelo, pop, uns ganchos, assim. O disco, aliás, era muito legal. Ao contrário do meu primeiro contato com Cold War Kids, foi numa coletânea sobre o Radiohead. Uma porrada de banda indie fez versões do OK Computer.
Sim.
Eles fizeram uma versão horrorosa, a gente nem lembra qual música que é.
De tão horrorosa que é. E você vê a diferença na banda quando, ao invés da banda indie, quando ao invés de eles citarem Suede e qualquer outra coisa indie, eles citam como influências Bob Dylan, Jeff Buckley e Velvet Underground.
Não, então a diferença tá aí. Né?
E é legal.
Pra cacete.
E Velvet Underground, sim, mas Bob Dylan e Jeff Buckley.
Mesmo da Bob Dylan também, bicho.
Mas já direciona pra um outro tipo de som, sim, não é, sim, aquela coisa indie, guitarra, que caracteriza o indie por si só.
Não, sim, mas Jeff Buckley é indie. Eu não conheço nenhum indie que não gosta de Bob Dylan, é isso que eu tô falando, sabe? Eu acho que essa coisa de influência às vezes é engraçada. Discussão para outra hora.
Sim, agora o Jeff Buckley foi legal eles citarem, a gente tocar nesse assunto. Porque os vocais me chamaram bastante atenção no disco. Chamarão a atenção de todos que escutarem esse novo disco do Cold War Kids. O cara cantando, dá pra ver uma certa influência ali mesmo. O cara usando, indo até onde alcança, né? Até onde consegue.
E o Twilight Singers, é uma banda indie ou não?
Difícil
essa.
Essa coisa de indie, assim, poderá ser discutida ao longo de 2011.
Dá pra fazer um especial sobre o que é indie.
O que é indie? Aqui. De repente a gente trabalha as raízes do indie.
Raízes
começa
do
com,
indie.
Sei lá, Velvet, chega no Pavement. O Twilight Singers é a banda do Greg Dulli, né? Não tem o que falar. É a banda do Greg Dulli, ex-Afghan Whigs, tocado semana passada aqui, hein?
Exatamente.
No meu presente de aniversário. Portanto, um dos meus favoritos na seara rock and roll americano. Acho que uma boa banda, uma banda que tem trabalhos sólidos, assim, só não alcança a firmeza do Afghan Whigs. E ainda acho o trabalho dele com o Mark Lanegan, o Gutter Twins, mais interessante ainda que o Twilight Singers. Mas, cara, acho que o Greg Dulli, ele erra muito pouco a mão, assim, ele é muito bom.
E eu tava lendo umas coisas sobre o Twilight Singers, e é engraçado como que de projeto paralelo virou a banda principal. Quando o Twilight Singers começou, ainda era, ainda existia o Afghan Whigs, toda aquele imbróglio de gravadora no final da vida do Afghan Whigs, virou, enfim, o projeto paralelo do Greg Dulli, talvez um pouco por isso, né? A coisa é muito despretensiosa, o Gutter Twins eu não vejo a coisa tão despretensiosa assim.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Continuando com o Alto-Falante, este é o segundo bloco, indo direto para mais uma banda que eu até então não gostava. Hoje está cheio dessas coisas no programa. Mas essa música me chamou a atenção. Estamos falando de Iron and Wine, a música é Tree by the River.
Alto-Falante. Dark canyon wall, the call and the answer.
call of the sun in our faces, stuck in leaning on graces, and being strangers to change. Radio and the bones we found frozen, and all the thorns and the roses. I am lucky.
alto-falante. Está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Rufus Wainwright com The One You Love acabamos de ouvir. Antes, Joanna's Police Woman com The Action Man. E abrindo o bloco, Iron and Wine com Tree by the River. Na verdade, alcunha de Samuel Bean, cantor e compositor norte-americano, nascido em South Carolina e atualmente residente de Austin, nos Estados Unidos. Seu som é... Isso, tô colando, viu, gente? Deu pra reparar, né? Seu som é frequentemente comparado a Nick Drake, Simon Garfunkel, Elliot Smith, Neil Young e John Ferry. Já deu pra entender, né?
E mesmo assim, você não gostava e nem eu.
Veja você.
Por que, será? Eu tinha uma simpatia já pelo Iron and Wine. Pra falar bem a verdade, não é um artista que eu tenho, que eu lembre, assim, não, mas eu lembro de escutar algumas coisas dele. Lembro desse nome, Samuel Bean, e achar legal. Fazia tempo que não aparecia, né? Ou eu tô viajando?
Eu acho que talvez porque eu não acompanho muito a carreira do Iron and Wine, mas esse disco é o sexto ou quinto, se não me engano. O Iron and Wine tá naquela leva de artistas vendida como alternativo, vou usar alternativo para não usar indie, nos Estados Unidos, que participa de séries de TV, música em trilha sonora, várias séries, The L Word, Grey's Anatomy, tem músicas do Iron and Wine, inclusive... Olha aí, o indie encontrando mainstream, hein? Tem uma música do Iron and Wine no primeiro filme da série Crepúsculo. E na sequência ouvimos Joan as Police Woman, na verdade, Joan Wasser, que a gente já contou a história dela aqui, se não me engano.
Já.
Ex-namorada do Jeff Buckley, pra quem ainda não acompanhou a história dela por aqui. E assunto do qual ela não gosta de comentar, né?
Mas a gente comenta,
ela não fala, já li entrevistas para revistas gringas e tal, ela falando que ok, ela dava um toque sobre esse assunto e ó, não quero falar mais disso, pulou, quero falar da minha carreira musical.
Ela namorou o Buckley, assim, ela era da mesma cena em Nova York, não sei o quê, que, na época do Jeff Buckley, né, e logo depois da morte do Jeff Buckley, eles se juntaram, a banda e ela, para um projeto em homenagem a ele, chamado Black Beetle, pouco tempo depois da morte do Buckley. E ela saiu logo depois, a Joan Wasser, ela começou meramente como instrumentista, assim, ela não era cantora, ela não tinha se descoberto cantora ainda. Isso é mais recente, e ela participou antes das bandas, se não me engano, do Anthony the Johnsons e do Rufus, né?
Que foi onde eu primeiramente conheci a Joan Wasser, né? Joan as Police Woman. E nessa mesma banda do Rufus, ele deu conta de pegar também o baterista do Jeff Buckley, que agora não vou lembrar o nome dele.
Tá aí feita a conexão.
Na verdade é uma grande turma, né? Pra explicar aí, pra justificar, né? O Rufus que a gente tocou na sequência, se bem que Rufus acho que nem precisa de justificativa, né?
Som pra macho.
A gente tocou The One You Love, que é do Want To, muito porque foi no Want To que a gente viu a Joan pela primeira vez, naquele DVD que vem na edição especial do Want To, que é um DVD com show, né, do
Rufus. Show macho pra cacete,
gravado em São Francisco,
não pra cá. Não precisa dizer mais nada. Agora, falando em macho, agora sim, o que vem na sequência. Vazou na semana passada a edição, né? A edição original do disco Inútero do Nirvana, mixado pelo próprio. Esqueci o nome do produtor.
Steve Albini.
Antes de ser rejeitado e remixado, remasterizado pela gravadora com o Scott Litt,
que era produtor do R.E.M.
Então vamos ouvir dessa edição agora. All Apologies, reparem como é muito mais brutal.
Garage Edition.
Alto-falante.
Thank you.
Você está curtindo Alto-Falante. Alto-Falante. Música de qualidade em alto e bom som.
Nirvana com All Apologies, acabamos de ouvir. E aí, Terence Machado, deu pra reparar a diferença?
Grande, hein? Dá pra entender, né? Porque a gravadora rejeitou a gravação naquele momento ali, porque o Nirvana já era grande demais pra ter uma gravação tão garagem lançada oficialmente como o novo disco, o grande novo disco, né? Do grande trabalho. Cara, é engraçado essas coisas. Sempre tem esse ar cool e um certo protecionismo que vem surgindo a favor dessa gravação da que foi rejeitada, né? E essa coisa já chiita contra grandes gravadoras. Cara, eu sou 10 vezes mais a gravação que vingou feita pelo Scott Litt.
Eu também. E eu queria até fazer um apêndice. Eu conheço gente que vai brigar comigo por causa disso. Mas o Steve Albini é um cara muito legal. É um cara... Ele é um produtor muito bacana, assim. Mas ele é um mala. Cara, ele deve ser um mala sem alça, assim. Porque, cara, não dá pra negar que o trabalho que foi feito depois, acho que valoriza tudo a mais o Nirvana. E é curioso, porque foi a escolha do Kurt Cobain. O Steve Albini era um dos ídolos do Kurt Cobain, né? Era guitarrista do Big Black, do Rape, mas é um cara... Produziu Pixies, produziu PJ Harvey, né? Trabalhos bem crus, assim. Um cara especialista em barulho, né?
Os audiófilos que ouviram essa versão dizem que o grande diferencial, e realmente era, né? A grande diferença do que o Steve Albini fazia é o bumbo dele. O bumbo da bateria é muito mais cru. As guitarras são muito mais estouradas. Agora, se você comparar realmente com a versão do Scott Litt, que foi a versão que ganhou o mundo, né? Ele... Não vou dizer que ele limpou para o bem. Porque o Nirvana, no final das contas, naquele momento, era uma banda pop.
É, na verdade, assim, não era a intenção do Cobain. O Cobain, na época, queria meio que voltar para clubinho. Tem entrevista na época que ele falava, não, chega, é o Nevermind, foi isso, eu quero fazer um som agora. Anticomercial, difícil, assim, de difícil de gestão, e é mesmo. O Inútil é o disco mais difícil do Nirvana, eu acho, assim, é o disco que ele faz poucas concessões. Alguma concessão tinha que ser, ainda bem foi feita, que foi essa pós-produção aí do Scott Litt, né, essa produção posterior dele. Porque, não sei, eu acho que perde muito brilho, assim. Eu escutei as duas versões. Eu tô numa fase que eu ando relembrando algumas coisas, assim. E voltei a escutar o Inútero tem algumas semanas, assim. E realmente, assim, que bom que o Inútero saiu como saiu.
Então, estamos quase chegando ao final do Alto-Falante. Hoje tem agendão. Inclusive, vamos encerrar o programa de hoje. Não um agendão, é uma agendinha, né? Porque é um evento.
Não,
evento.
Tem outro evento também que eu queria falar.
Qual deles?
Quer falar também. Não, é o Periférico Rock. É uma iniciativa que a galera... dos Centros Culturais de Belo Horizonte, da Prefeitura, estão fazendo. A primeira edição é no sábado, dia
28?
É, sábado agora, dia 28, é isso?
É, dia 29.
Sábado, dia 29, no Centro Cultural do bairro São Bernardo. É, aí vai tocar, acho que o Melda, né, a banda do Claudão da obra, vai tocar o Ram. É uma iniciativa bem legal, assim, mais uma dessas iniciativas em prol de descentralizar um pouco a música, sair do circuito da contorno. E nos centros culturais, são espaços bem bacanas, bem legais mesmo, vale a pena.
Mas antes, na sexta-feira, dá o serviço aí, Terence Machado.
Vinilland apresenta Garotas Suecas, lançamento do LP Escaldante Banda, com Dead Lovers Twisted Heart e DJs César do Garotas Suecas, e nosso querido Luiz Valente da Vinilland, mais um evento do cara na cidade. Luiz, grande abraço.
20 pila a entrada.
20 pila na sexta, dia 28.
No Estúdio Bar, né?
No Estúdio Bar. Garotas Suecas, que foi bastante incensada com esse disco, né?
Fez turnê, tocou lá fora.
Já gravou a sessão alto-falante.
Já gravou a sessão.
Tem um selo americano, né? É uma das bandas brasileiras que mais rodam lá fora, assim, é legal comentar isso.
E vamos ouvir, encerrando o alto-falante de hoje, Alma, que música que está nesse disco, o Escaldante Banda, esse incensado disco, que é, na verdade, a primeira festa Vinilland. Que é essa festa de sexta-feira, é pra lançar o LP do Escaldante Banda. Veja bem, LP, aquele vinil, mesmo, vinil.
LP.
Então fiquem com Garotas Suecas Alma, encerrando o Alto-Falante de hoje, e a gente volta na semana que vem com mais uma hora de boa música. Vamos jantar?
Abraços.
Um abraço.
Até mais.
Alto-Falante.
Se você for com calma, voa mais alto.
Você ouviu Alto Falante, com Terence Machado, Thiago Pereira e Rodrigo James. Perdeu o programa? Acesse oifm.com.br e ouça quando quiser.